Na minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e três minutos, temperatura em Porto Alegre, 27 graus. Que quinta-feira, hein? Dia maravilhoso. As imagens que nós temos aqui com o nosso estúdio panorâmico aqui no Morro Santo Antônio. Uma bela tarde de quinta-feira. Muito obrigado aí pela audiência. Você que nos dá o prazer com Bastidores do Poder até às 16h. Que tem na produção José Carlos Roque, está preparado para desfilar no carnaval com Mário Almeida. É, na Restinga, no próximo sábado. Máriozinho Almeida, no carro alegórico, e José Carlos Roque na chefia da bateria. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso. Diretor do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Programa que tem o prazer de estar recebendo hoje, à tarde, quero fazer esse agradecimento em nome do nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, Sebastião Ventura, um grande constitucionalista, advogado constitucionalista, professor, grande empresário também do Rio Grande do Sul, o Norto Lenhart. São os nossos dois convidados. Nós temos várias e várias pautas aqui, pauta que não falta, né? Para tratar com os nossos convidados, dividir com os nossos convidados e com você, que nos dá o prazer da audiência aí, que a cada dia aumenta a audiência. Lembrando, para quem está voltando de férias agora, o Diego Casagrande, 10h30, programa também com grande sucesso, né? O programa 90 minutos, das 10h30 ao meio-dia, o Diego em Orlando, nos Estados Unidos, e o César Cidade, aqui nos estúdios da Bandeirantes. 5h30, você tem o Primeira Hora com Rogério Mendelski. Cumprimentando os nossos convidados, Dr. Sebastião Ventura, sempre é um prazer muito grande recebê-lo. Seja bem-vindo, espero que o senhor esteja com seu passaporte brasileiro, que não tenha tido nenhum problema aí no exterior, porque tem que brincar um pouquinho, que é o seguinte, o que o cara fazia dentro de campo bom, que ele era um belo jogador de futebol, sai de dentro do campo, é um desastre, né? É caso de polícia em tudo, ele e o irmão dele, eu tô falando do Ronaldinho Gaúcho, que vergonha para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, né? Seja bem-vindo, doutor Sebastião, prazer muito grande recebê-lo.
Boa tarde, Milton, sempre uma satisfação estar aqui, muito obrigado pelo convite. Aqui, meu agradecimento também é extensivo ao Rock, a toda aí a produção, ao Meneghetti, toda a equipe da Bandeirantes. E hoje aqui tô tendo o prazer de reencontrar o Norto, um querido amigo, o que nos dá a certeza que teremos uma tarde de debates inteligentes e com pessoas aí voltadas ao bem do Brasil, né, Milton? Que nós estamos numa fasezinha meio braba aí, né?
Meu Deus.
Me diz uma coisa, sobrou alguma verba dos PLNs para ti, Milton? Como é que lá do orçamento, lá dos 30 bi, vem alguma coisa para ti ou não?
Meu Deus do céu. Isso é propina pública, né? Deputado foi eleito, vereador. Porto Alegre está na mesma situação, os vereadores aprovaram 1.200.000 de emenda para cada vereador distribuir no ano eleitoral. Isso é propina pública, isso é falta de respeito, falta de vergonha na cara. Eu venho batendo isso há muito tempo. Se tirar a emenda desses deputados e senadores, eu acho que 80% não volta. Eles se sustentam fazendo curral eleitoral com os prefeitos no interior com emenda parlamentar, que o dinheiro não é deles, né? Não tem cabimento isso. Eu até vou aprofundar depois com os nossos convidados, dividindo com você que está aí do outro lado do rádio nos acompanhando. Empresário Norton Lenhart, seja bem-vindo, prazer muito grande. Nós precisamos, doutor Sebastião, marcar um dia naquela gastronomia lá do restaurante do Norton, né?
Mas não é hoje à noite?
É hoje à noite?
Não sei, não.
Não, tem que ser um dia de noite quando tenha futebol. Que é
pode ser.
E aí pode nós já ser. Chegamos cedo, às 19h, que é pra sair à meia-noite.
Vamos 6h30 eu já vou estar lá, então. 6h30. Tu chega às 7h, chega às 6h30.
Seja bem-vindo, prazer muito grande recebê-lo. Como é que é o nome do restaurante?
Shopstibel.
É, ali na Quintino.
Diga-se de passagem, se me permite.
Perto do União, né?
Não, não, nós estamos na Marilã.
Ah, na Marilã, é, desculpa.
De frente ao Hospital Militar.
Na Marilã.
Nós saímos da Quintino.
Ah, tá.
Faz 2 anos estamos.
Ah, tá. Na Marilã, esquina com a Quintino. A Marilã, na
Marilã,
frente.
Marilã, esquina a Avenida América.
Certo. Ali próximo
frente,
onde era o Chulas.
Era o Chulas ali.
Ah, agora é.
Chulas fechou. Né?
Mas é um belo local, não sabia. Olha como eu estou desatualizado, desculpa aí. É um local maravilhoso ali.
E assim, até trazendo uma informação, é terça-feira, dia 10, às 15 horas, às 17 horas, vamos estar recebendo um reconhecimento dos relevantes serviços prestados à comunidade de Porto Alegre pela Câmara Municipal.
Opa, que bacana, quando?
De Porto Alegre, dia 10, às 17 horas.
Terça-feira, às
17
horas.
O vereador Ricardo Gomes, que é o proponente.
Né? Parabéns, Norte, merecido.
E é um restaurante que você pode ir tranquilo, que os assaltantes não vão entrar, porque, além de ter o quartel ali na frente, tem um sistema de segurança que eu sei. É, então, olha aí, é bom dar um recado para a bandidagem. Não chega perto lá que vocês vão quebrar a cara.
E é o restaurante do General Mourão também.
É, olha aí, ó, viu? Seja bem-vindo. Prazer em
Muito obrigado, eu quero agradecer. Primeira vez que estou participando de um programa contigo, Milton. Apesar dos diversos convites que tu me fizesse, mas normalmente o teu programa era à noite, e à noite eu estou trabalhando.
Continua, né? Continua
então,
à noite.
Havia, então havia uma incompatibilidade de horários, né? Mas estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. É, tenho um respeito muito grande pela tua trajetória jornalística. Te acho um dos jornalistas mais competentes do Rio Grande do Sul. E me honra muito estar aqui no teu programa. Muito obrigado.
Obrigado. Muito obrigado pelas palavras generosas. Só que não é fácil... Né, substituir, não sei se a palavra está correta, um dos grandes jornalistas, né, que é o Diego Casagrande, reconhecido também nacionalmente, enfim, cada um tem um perfil, mas a grade da Band está com sucesso agora de manhã também, precisava um nome firme, forte ali pela manhã, e está o Rogério Mendels, que está o Osíris Marins, o Sérgio Stock, e agora o Diego Casagrande, o César Cidade.
Mas Milton, a imprensa cada vez mais precisa jornalistas com coragem. E isso não te falta. Isso não te falta ao Diego. Quer dizer, eu tenho um respeito muito grande por vocês dois. Eu acho que vocês se completam. Um à tarde, outro pela manhã, fica uma maravilha para nós, não é mesmo? Então... Eu
obrigado,
acho
agradeço.
Parabéns.
Aí em nome do Diego também. Já que nós estamos puxando esse assunto de mídia, tal, antes de chamar o primeiro intervalo ali às 2h20, como é que os senhores estão avaliando, doutor Sebastião Ventura e empresário Norton Lennart, o comportamento da mídia? Eu tenho dito aqui que vou continuar. Lamentavelmente, muita gente está me rotulando que eu não tenho ética, não tem problema nenhum. Eu estou com tolerância zero com meus 60 anos de idade, porque eu já assisti tanta barbaridade dentro do jornalismo, e a última delas de um cara que tem 48 anos de jornalismo, né? Diretor de redação da revista Isto É, faz uma matéria, um editorial com uma matéria rastaquera, daquelas assim... falando das origens da Michelle Bolsonaro, esculhambando, fazendo ilações dela com o deputado Osmar Terra, que eu conheço, que é um homem de bem, do bem, que é um cara de família. E antes disso, a Isto É já tinha, há uns 6 meses atrás, feito uma matéria sobre as calcinhas. Uma colega minha fez uma matéria de 2 páginas sobre as lingeries da primeira-dama e, finalizando a matéria, ela dizia que a cor das calcinhas da Michelle Bolsonaro representa o autoritarismo. Eu nunca vi nada igual na minha vida. A que ponto chegou o jornalismo brasileiro? Só que é o seguinte, né, que eu digo sempre, o leitor, o ouvinte, o telespectador, hoje ele está conseguindo enxergar melhor com as redes sociais, enfim, e tem muita gente quebrando, perdendo audiência, perdendo leitores, perdendo assinaturas de revistas, de jornais, por esse comportamento inadequado e que não soma nada, né, doutor Sebastião?
Claro,
não,
né?
Soma nada, né?
Vamos lá, Milton. O bom jornalismo sempre foi, é e sempre será essencial à democracia, né? E eu acho que nós devemos analisar toda e qualquer atividade humana a partir dos seus bons profissionais, né? Porque hoje Aqueles que praticam o mau jornalismo, aqueles que praticam de forma defectiva com suas atividades profissionais, serão cada vez mais rápidos desmascarados, né? Mas a mudança que nós estamos assistindo em toda a vida negocial, e que também impactou de uma maneira nuclear a atividade jornalística, como tu bem falaste aí, pelo advento das redes sociais e pela popularização dos smartphones, né? Isso acabou dando voz às pessoas que não poderiam, que não podiam se manifestar, né? Nós temos uma quadra democrática, nós temos uma quadra informacional muito mais frenética, dinâmica e nervosa, né? Os desmandos do poder, eles não conseguem mais ser engavetados e mantidos em cativeiro, né? As pessoas têm acesso à informação de forma instantânea e, uma vez recebido o estímulo informacional, tem se manifestado de maneira cada vez mais incisiva. Concordo contigo que muitas vezes o nível da cobertura jornalística não é boa, né? Mas o mundo hoje precisa urgentemente de bons jornalistas como tu, como o Diego, e toda uma larga tradição que nós temos aqui no Rio Grande, no Brasil, né? As chamadas fake news somente serão derrotadas a partir da elevação do espírito crítico, a partir da verdade factual e a partir da imparcialidade na informação junto ao público. Então eu vejo que canais como o teu, vozes como a tua, programas como esses, que possibilitam o debate público frontal, feito com seriedade, é absolutamente necessário, fundamental ao sucesso da experiência democrática e à boa informação pública.
Uhum. Eu não estou aqui para defender, eu não defendo direita nem esquerda, nem Bolsonaro, nem contra o Bolsonaro. Eu faço jornalismo com imparcialidade, mente aberta, senso de justiça à procura da verdade. Agora, nos meus quase 40 anos de jornalismo e mais de quase duas décadas que passei em Brasília, cobrindo Câmara, Esplanada dos Ministérios, Palácio do Planalto, eu não vi nada igual na minha vida, com uma pressão e uma perseguição para esculhambar um presidente da República que nem o presidente Bolsonaro. Tem defeitos? Tem, todos têm. Mas eu lembro, se eu faço uma comparação do tempo do Lula e da Dilma, o que o Lula falava de bobagem, a Dilma, insinuações, enfim, e não tinha esse destaque que tem contra o Bolsonaro. Mas eu sei por quê. O presidente Bolsonaro cortou grande parte da verba, da grana, não está pagando jornalista chapa branca, que nem o Paulo Henrique Amorim, que nem o Franklin Martins, que nem tantos outros que recebiam por mês para falar bem do governo. E isso aí é um negócio que me deixa indignado, Norton.
Eu lamento profundamente isso. Eu sou um dos leitores que deixei de assinar revistas. Veja, Isto É. Isso aí não, nem olho mais a capa. Nem olho, não perco mais o meu tempo. E estou começando também a largar de mão os jornais, né? Porque não é possível isso. E o interessante que quando há uma manifestação mais forte contra esse tipo de imprensa, imediatamente eles vêm dizendo, ah, isso é ditatorial, sem imprensa. Não é. Nós entendemos que sem imprensa não é possível haver democracia. Eu não tenho a menor dúvida disso, mas a boa imprensa, né? O bom jornalismo. Né? Não isso que nós estamos vendo, esse ataque frontal, desavergonhado, né? Eu volto a afirmar, o Bolsonaro não é a cereja do bolo para mim, mas era o que nós tínhamos no momento para fazer com que esses desmandos que ocorriam no Brasil terminasse. E mais, eu nunca torci para que nenhum governo desse certo. Ora, eu tenho negócio, eu preciso que a vida pública do país flua normalmente, sem atropelos, sem tropeços, né? Mas agora essas pessoas torcem para a coisa não dar certo, né? Eu nunca vi disso, tio. É uma coisa que me deixa impressionado. Então eu não aceito e não concordo com esses jornalistas e não tenho o menor respeito por eles. O menor respeito por eles. Né? Por isso que quando eu estou em frente a um jornalista como tu, que não tem o menor temor de botar as coisas a limpa para os teus ouvintes, né? eu me sinto reconfortável, né? Então, assim, ó, se nós temos que mudar muita parte do governo de como agir, de como trabalhar, do nosso legislativo, do nosso executivo, o jornalismo brasileiro também vai ter que fazer essa repaginação. Claro. Eles vão ter que começar novamente a se posicionar de forma diferente. Eles vão ter que fazer a minha culpa, eles vão ter que buscar isso, porque foram conivente com tudo que aconteceu nesse país. Conivente. Nunca se investigou tanto como agora um governo. Os outros governos passados tinham todas as condições e buracos enormes para ser investigado e nunca foi feito isso. Por quê? Por quê?
Claro, os interesses. E eu sempre digo, olha, eu nunca vi a mídia, os meus colegas da Globo, eu trabalhei na Globo, né? Eu nunca vi absolutamente ninguém fazer críticas pesadas contra os sindicalistas, que eu não tenho nada contra sindicalistas também, mas os sindicalistas que invadiram os fundos de pensão, sabe, que ficaram riquíssimos. Um, por exemplo, tem um teleférico da casa dele na Baía de Todos os Santos, de frente para o mar, chamado Jacques Wagner. Aliás, que quer agora, está propondo a mesa do Senado da República para que tire a chapa, a placa dos carros, identificando senador da República, para que eles não sejam submetidos a constrangimento. Aliás, senador Paulo Paim, senador Lazier Martins, meu amigo, senador Luiz Carlos Reis, meu amigo, usem a letra do hino do Rio Grande do Sul, cheguem lá em Brasília, entreguem esses três carros, porque não tem cabimento em pleno século XXI, 2020, senador da República com carro oficial, com placa de senador da República, com motorista, andando para cima e para baixo, num país quebrado. Que sirvam de modelo nossas façanhas, entreguem os três carros lá. Comecem pelo Rio Grande do Sul, aqui, ó. Nós vamos entregar esses carros aqui, o povo brasileiro, o empresário, o comerciante, trabalha 5 meses do ano pagando impostos e tal. Chega, nós vamos respeitar quem paga a nossa conta. Né? Acho que está na hora.
Eu acho que por um lado, eu entendo a colocação ali do Norton, eu vejo por um lado que é trágico, nós aqui, que estávamos acostumados com um jornalismo de alta qualidade, com boa informação, com instâncias críticas, né, que nos faziam compreender melhor a realidade, a gente está deixando de assinar determinados periódicos. Por outro lado, isso abre um grande espaço para um novo jornalismo vir e preencher esse vácuo, né? E espaços como o teu aqui têm justamente uma grande oportunidade de se legitimar como uma nova instância de ratificação da boa informação pública. Agora, eu também vejo que existe uma nova dinâmica política na praça pública. Não adianta, existe uma maior vigília da sociedade, existe um maior confronto jornalístico, e os homens de poder, ao invés de quererem vir para a linha de frente, tem que saber, tem que compreender essa nova realidade, e ao invés de estimular conflitos, começar justamente a adotar, tanto na linguagem quanto na postura pública, né, formas de pedagogia social. Não adianta nós queremos transformar a vida democrática num entrechoque perpétuo. Não. Né? O bom governo pressupõe harmonia, pressupõe equilíbrio, pressupõe ponderação. Né? Então eu vejo que, apesar de todos os reveses, todas as deficiências que nós estamos aí, existe um novo jogo do poder. E a democracia do futuro vai ser travada neste novo jogo, que exige novas lógicas, novas posturas, né, e uma nova linguagem política de comunicação social.
2:22, muito bom nosso debate aqui com dois convidados altamente qualificados, né, opiniões qualificadas, enfim, o Dr. Sebastião Ventura, advogado constitucionalista, e o empresário Norton Lenhart, do nosso restaurante...
Shopstível.
Shopstível, ali na frente... Do
Hospital Militar.
Do Hospital Militar na Maryland.
É.
Maryland.
431.
431. É, nós vamos lá, hein, doutor Sebastião?
Vamos lá.
Claro. Vamos lá.
Já vamos escolher o prato ou vamos deixar para na hora?
Levamos o rock junto ou não?
Acho que merece.
É?
É.
Então tá.
Não.
Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Domingo de Gauchão na Rádio Bandeirantes. A dupla Grenal contra a dupla Brapel. Pelotas e Grêmio, Inter e Brasil. Com bola rolando a partir das 16h. Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Fiat, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
A rede de hotéis Express continua crescendo. Acaba de chegar o Express Savoy, ali na Borges de Medeiros 688, esquina com Jerônimo Coelho. Tradição e qualidade no coração de Porto Alegre. São 95 apartamentos totalmente renovados e bem equipados esperando por você. Hotel Express Savoy. Venha se hospedar com a gente. Ligue 385-3400.
Desafio Novo Onix na Chevrolet Jardine. Desafiamos você a encontrar no mercado a disponibilidade do Novo Onix como você encontra aqui. E mais, com micro parcela a partir de R$ 599. A Chevrolet Jardine é a revenda que tem o carro mais vendido do Brasil em todas as versões e cores. Pensou Onix? Lembrou Chevrolet Jardine, a revenda que não perde negócio. Use o cinto de segurança. Estão abertas as inscrições para a maior feira do varejo do Brasil. A visitação é gratuita e você já pode garantir seu passaporte para o congresso, que contará com grandes nomes, como Débora Alcântara, Eduardo Teva e Dudu Carvalho. Dias 18, 19 e 20 de maio, no Centro de Eventos Fiergs. Inscreva-se em feirabrasileiradovarejo.com.br. Realização Sindi Lojas Porto Alegre.
Você é do tipo que gosta de facilitar tudo? Que bom! A Panvel também. Com a gente dá para comprar e retirar onde, como e quando quiser, sabia? São várias facilidades para você ter liberdade de escolha e descobrir o que mais se encaixa na sua rotina. Assim você ganha tempo para aproveitar melhor o dia. Acesse panvel.com/facilita e conheça todos os nossos serviços. Panvel Farmácias. Você sempre bem.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Fecoagro RS na Expo Direto Cotrijal, 31º Fórum Nacional da Soja. Dia 3 de março, terça-feira, a partir das 9 da manhã, no Auditório Central do Parque da Expo Direto, em Não Me Toque. Inovações e mercado em debate. Informações e inscrições no site www.expodireto.cotrijal.com.br. Organização Fecoagro RS e Cotrijal. Apoio CCGL. Termasa Tergra.
Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7h30 da manhã. Consultoria jurídica previdenciária e trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
Bandeirantes. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 27 minutos, 27 graus a temperatura em Porto Alegre, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 16h, depois tem Esporte Notícias com Sérgio Boas e Alex Bagé. Recebendo no Bastidores do Poder dessa tarde, com muito prazer, os nossos convidados, Dr. Sebastião Ventura, advogado constitucionalista, e Norton Lenhart, empresário, são os nossos convidados. Olha, o que tem de mensagem chegando pelo 992010949. Participe, mensagem, texto curto, opiniões, críticas, sugestões, esse programa é seu. Aliás, a programação da Bandeirantes é para você, participe, aqui você tem vez e voz. E eu agradeço em nome de todos os meus colegas, porque a cada dia chega um ouvinte novo, um telespectador na Band TV. Sejam bem-vindos. Doutor Sebastião Ventura, empresário Norton, nós estamos vivendo aí um processo aí turbulento, enfim, o poder de indignação é muito grande das pessoas, não só com a corrupção, mas o desperdício de dinheiro público. E parece que os deputados federais e os senadores da República, nem todos, mas a maioria, eles continuam divorciados das ruas, né? Porque o que nós temos assistido, aí, daqui um pouquinho nós vamos fazer um contato às 15h, direto de Brasília com o deputado Sanderson, que é vice-líder do governo e vai votar contra o governo com essas PLNs, que agora eles querem, jogaram 30 bi e agora querem ficar apenas com 16 bi para ficar fazendo politicagem. A verdade é essa, né?
Milton, deixa eu discorrer um pouco disso. Eu tô indignadíssimo com o nosso parlamento. E eu confesso a vocês que eu tinha uma predileção pelo parlamentarismo. E eu confesso para vocês que eu botei uma pedra sobre isso, enterrei essa minha posição. Hoje não quero mais o parlamentarismo. Porque vendo esse parlamento, eu me pergunto como seria o sistema parlamentarista com esse parlamento. Seria uma casa da mãe Joana, uma loucura.
Manda para casa e faz nova eleição.
E aí o que eu imagino e como é que eu vejo isto, né? Essa imposição dos deputados e dos senadores, né? Isso começou com o Fernando Henrique.
Eu acho que começou um pouquinho mais lá atrás, que eu estava em Brasília, começou com a morte do Tancredo e com Sarney esculhambando o que o Afonso Arinos e aquela equipe tinham montado da Constituinte de 88, e aí o Sarney botou no lixo, chamou, e aí veio lá o Bernardo Cabral com o Nelson Jobim, que fizeram essa Constituinte maravilhosa.
Não, mas eu acho que esse problema começou das emendas.
Sim.
Com as emendas parlamentares.
Sim.
E essas emendas parlamentares foram instituídas no tempo do governo do Fernando Henrique. Para quê? Para que ele fosse guindado a reeleição.
Sim, o casuísmo da reeleição. Exatamente, com Michel Temer na presidência.
Então
da
foi
Câmara.
Uma maneira de dizer aos deputados: olha, vota aqui para que a gente possa ter reeleição e nós vamos ter uma graninha todo ano para vocês aí em separado.
Não, e o que distribuíram de emissoras de rádio naquela época?
E eu me lembro que numa
televisão.
Oportunidade aqui na Federação, quando estava debatendo e veio para palestrar o Serra, eu questionei ele sobre isso. Eu digo: olha, isso vem no governo de vocês, tal. Eu acho que isso é uma maneira de tirar vocês da função que vocês foram, para a função que vocês foram eleitos. Vocês foram para legislar
e fiscalizar
e não para executar. Quem deve dizer onde tem que ir dinheiro ou não e manipular isso é o executivo e não o legislativo. Eu acho isso uma afronta ao executivo. E isso não é função do legislativo. Ter verbas para eles dizer onde tem que ser colocado.
Se perpetuar no poder.
Mas isso é para... Tu foi correto.
Propina pública.
Isso é propina pública. Isso é para ter dinheiro para campanha.
Aliás, essa
isso
frase
é para
é
comprar.
Minha, essa frase sabe de quem é? Do deputado Alceu Moreira, quando era deputado estadual.
Isso é para comprar pessoas para trabalhar na campanha deles? Isso é uma vergonha. E eu também fiquei indignado com o que aconteceu em Porto Alegre também. Fizeram a mesma coisa. Isso não nos leva a lugar nenhum, isso. Muito pelo contrário. A corrupção cada vez fica mais forte. Esse pessoal que é eleito passam a vida inteira como deputados, porque eles têm verba, eles têm meios de se manter no poder, entendeu? Então isso é nocivo à sociedade. Eu, se dependesse de mim, não teria verba parlamentar nenhuma emenda parlamentar. Isso aí cabe ao executivo municipal, estadual e federal decidir os seus recursos e onde vai os recursos, e não ao legislativo. Essa é a minha posição. Uhum. Né?
Doutor Sebastião Ventura.
Bom, vamos lá, Milton. Eu vejo e tenho, né, sempre nos canais que eu tenho a oportunidade de falar ou escrever, eu tenho dito que o sistema posto está em xeque. Né?
Nós temos modelo de governo aí.
O sistema posto, né? Porque nós temos governos que não governam, parlamentos que não legislam e um judiciário enredado na morosidade crônica. Esta ineficiência das instituições começa a agravar as insatisfações sociais, né? Que através desses novos mecanismos de participação pública, como as redes sociais, que a gente tem visto por aí, começa a tensionar o tecido social, né? E essas pulsões vão ganhando corpo, vão ganhando densidade, né? E as pessoas não aguentam mais ficarem caladas diante da incompetência pública, né? As distorções sistêmicas da engrenagem do poder são tão gritantes e evidentes, né, que agora o legislativo resolveu executar orçamentos. O pano de fundo da discussão, nós temos que começar a chamar as coisas pelo próprio nome, né? O que está em discussão aí se chama eleições municipais. Essas emendas foram destinadas, os parlamentares queriam receber dinheiro para alimentar seus próprios feudos. A questão do financiamento da democracia é uma questão nevrálgica, né? Já que as empresas não podem mais contribuir, alguém tem que financiar o jogo eleitoral. E os políticos que lá estão procuram, então, criar canais de irrigação de verba pública para manter a macroestrutura que eles vão criando. Porque nós sabemos, por exemplo, que os fundos públicos eleitorais são distribuídos pelos deputados e senadores, que alimentam o deputado estadual, que por sua vez alimentam o vereador, que muitas vezes tem um prefeito e dá dinheiro, etc. e tal, né? Mas vamos lá. Como o Norton bem falou aqui, a função do legislativo é fiscalizar. Tanto é verdade que tem um tribunal de contas para averiguar a destinação das receitas públicas feitas pelo Poder Executivo. Mas a bagunça institucional é tamanha que agora fica aí. O governo fica refém de um parlamento que quer dinheiro. Mas para quê? Para fazer melhores leis? Para, de certa maneira, condensar as normas existentes, que são plurais, infinitas, em textos mais harmônicos, mais enxutos e mais simples? Não. 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 O que está em discussão aqui é dinheiro público para fins das eleições municipais. E o interessante é que esses camaradas que estão lá e que têm imunidade parlamentar não falam. Não falam. Pensam que o cidadão que está aí nos prestigiando com a audiência é um tolo. E depois, quando as ruas começam a incendiar, dizem, oh, mas o que é isso? Para com isso? Não. Mas o que querem? Acha que o cidadão tem paciência, o quê? Até quando? Né? Trabalhamos aí 12 meses para recolher 6 em tributos e não receber nem segurança pública. Né? Nossos pais ficam velhos, idosos e doentes e não têm hospitais. Nossas crianças não têm escolas. Mas o que está acontecendo no Brasil? Né? O que está acontecendo no Brasil? Eu assisti hoje pela manhã um discurso, uma fala do deputado Marcel Van Hatten, que recebe aqui a minha saudação, né? E ele falou aí que tem mais uma pérola ainda nesses PLNs encaminhados pelo governo, que existe uma dessas verbas destinadas aos parlamentares, existe uma delas, existe uma rubrica preferencial ao senador Alcolumbre. Existe o deputado Marcel Van Hatten hoje pela manhã dizendo, apontando, ó, existe aqui um fura-fila.
Que barbaridade.
Um fura-fila. Eu não sei, eu não analisei o texto, estou reprisando o que eu escutei do deputado. Agora, se for verdade, ali, o princípio da impessoalidade, que está no artigo 37 da Constituição, não existe mais. Não existe mais. Na verdade, para alguns, a lei não existe no Brasil. Estão acima. Fazem o que querem e tratam o cidadão como tolos. Uma hora não vai mais adiantar. Estão puxando a corda. Nós estamos chegando num limite democrático muito delicado. Muito delicado. Né? E eu não vejo, Milton. Eu não vejo, e falo isso com pesar, justamente por conhecer a tua trajetória jornalística. Eu não vejo no parlamento brasileiro hoje personalidades superiores.
Uma liderança, né?
Capazes de saber conduzir o Brasil num momento de escuridão.
Olha, até tem alguns nomes, mas não conseguem avançar pelo o formato que tem uma cúpula de mequetrefes, de bandidos com botão de deputado e de senador, comandados pelo Rodrigo Maia e pelo Davi Alcolumbre, que tem por trás, o Davi, para quem não sabe, é do Amapá, é um discípulo, quem formou o Davi Alcolumbre foi o Sarney, na época que o Sarney transferiu seu título para o Amapá e foi senador da República pelo Amapá, ele é discípulo do Davi Alcolumbre, do Sarney, né? O Rodrigo Maia, a gente conhece o histórico.
Botafogo.
O Botafogo, enfim. Eu diria assim, ó, tem nomes, eu vou até dar um nome aqui do Rio Grande do Sul, um sujeito altamente preparado, experiente, qualificado, ponderado, com condições, com conteúdo, de assumir, por exemplo, uma presidência da Câmara dos Deputados. Mas é difícil ele conseguir votos dentro da Câmara, que é o Osmar Terra.
Mas então, deixa eu só fazer um parênteses aqui.
Preparado,
então.
Muito preparado.
Eu não quis dizer que não existem bons nomes. Sim,
o próprio Marcel Van Hatten com a juventude.
Felizmente, mas o que eu acho é que não existe uma personalidade com envergadura para se sobrepor aos jogos baixos que a vida parlamentar estabeleceu. Né? Infelizmente, talvez esta jogatina política que se estabeleceu em Brasília, ela tem mais força hoje que os bons nomes que a política ainda as tem.
É, só pegar, por exemplo, se nós pegarmos a bancada do Rio Grande do Sul de 31 deputados, eu tenho dificuldade de encher uma mão dos 31 de deputados preparados, qualificados para representar o Rio Grande do Sul, que sempre foi um exemplo dentro do cenário nacional. Eu tenho dificuldade de encher uma mão de 5 deputados que dos 31, aliás, tem um deputado que está sendo há mais de quase 2 meses que diariamente, tanto à tarde como à noite, continuou perguntando se o deputado Darley tem 3 funcionários fantasmas ou não. Não sou eu que estou dizendo, a PGR encaminhou ao Supremo Tribunal Federal, porque tem as denúncias e as declarações dos 3 funcionários fantasmas. Aliás, um deles tem um restaurante na Padre Chagas, segundo está aí a notícia na PGR, que esse cidadão empresário, dono de um restaurante, foi credenciado como funcionário do gabinete do Darley em Brasília e que, na contrapartida, as despesas do deputado, que são realizadas no restaurante, era a contrapartida do que se paga como secretário parlamentar. Eu espero que não seja verdade isso, mas o Darley não vem aqui. E não é para mim nem para Bandeirantes que ele tem que dar explicação. Ele não é mais jogador de futebol. Ele tem que dar explicação para o povo brasileiro que paga a conta, que paga o subsídio que ele recebe, aliás, muito bem pago. E até agora não tem resposta.
Agora esses deputados perderam a vergonha. O nosso parlamento é mais caro do mundo, tia. Esses caras perderam a vergonha. É impressionante. Quantos funcionários tem cada deputado federal?
25, se for de baixo clero.
Aí eu te pergunto.
De baixo clero.
Aí eu te pergunto, a maioria das pequenas e microempresas que são em torno de 90% no Brasil, não tem esse número de funcionários.
Senador é mais de 50.
Entendeu?
Senador é mais de 50.
Não tem esse número de funcionários. E quantos tem para cada ministro do Supremo? Quer dizer, isso é um escárnio, é uma vergonha. Eles perderam a vergonha. E mais, nós também perdemos a vergonha, porque a gente está assistindo isso quieto, olhando isso, né? Quer dizer, agora começa-se, como bem o Sebastião botou, a sociedade começa a repudiar isso, né? Haja visto que tem deputados e senadores que não podem mais pegar avião, né?
Uhum.
Não, mas tem que pegar disfarçado, porque são vaiados, são xingados.
Não, e até para a gente sair um pouco do mundo das ideias e ir para a concretude da vida. Nós temos que ter urgentemente um sistema de controle da produtividade parlamentar, para que aqueles parlamentares que trabalhem pouco ou mal vão embora mais cedo para casa. É. Esses camaradas não estão nunca em Brasília, muitos deles. Então, camarada que não tenha tantos X de presença ano, vai embora. Vai embora. Né? Camaradas que não apresentem projetos de lei, camaradas que não participem de comissões, nós temos que estabelecer um controle. É tudo assim, muito... É. É, tudo vai, tudo pode, mas não, peraí, isso é dinheiro público.
É, eu vou ter que ir a São Paulo com o RB News, 2:44, 27,5 graus a temperatura. Aí você tem que ver o que chega aqui, por exemplo, na tela, que para mim, ainda bem que eu não estou em Brasília, sabe? Porque eu acho que eu ia me dar mal lá com esse Alcolumbre e com o Rodrigo Maia, porque eu tenho um temperamento assim que, Alcolumbre diz que pode pautar convocação do general Heleno. Aí tem um deputado aqui de Canoas, chamado Nereu Crispim, que botou o seguinte: ô, general Heleno, vem aqui no Salão Verde, ô machão, que eu tô te esperando. A que ponto nós chegamos, né? Hein? Esses são os representantes do povo. General Heleno, vem aqui no Salão Verde da Câmara dos Deputados, ô machão, que eu estou te esperando. O cara que fez, sabe quantos mil votos? 30 mil votos.
Não, e o que fez o general Heleno para ser
Isso
convocado?
É verdade.
Não, ele simplesmente disse o que está acontecendo. Aí diz que isso é um atentado à democracia. Atentado à democracia é o achaque desses deputados.
É
isso que atenta à democracia. Não o que o ministro falou. Isso é um absurdo, uma coisa dessas, né?
É. Muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Nossos colegas lá na nossa central no Morumbi, em São Paulo. O RB News preparando. O RB News, daqui a alguns segundos, nós vamos entrar em cadeia para todo o Brasil através da nossa Bandeirantes FM, direto do Morumbi, em São Paulo, no RB News. E em seguida, nós seguimos aqui com os nossos convidados. Uma bela tarde de quinta-feira, uma quinta-feira que tem o prazer, o Bastidores do Poder, de estar recebendo o Dr. Sebastião Ventura, advogado constitucionalista, e o empresário Norton Lenhart. Vamos a São Paulo com a nossa rede Band News.
Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte.
Todos os acontecimentos da cidade.
Os principais fatos do dia.
A rádio que tem opinião.
Bandeirantes. A rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de 1000 municípios pelo país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com 8 décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre, 24 horas no ar. Bandeirantes. Bandeirantes.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
A Agro Notícias, com Cissa Kremer. Oferecimento Senar RS.
Uma das atrações programadas pelo Senar RS na Expo Direto 2020 é a Arena de Soluções. São encontros diários, técnicos e com muitas dicas. Programas e cursos que podem impulsionar a produtividade e otimizar a gestão do negócio rural. O evento acontece até sexta-feira, com apresentações rápidas a cada 30 minutos, em que técnicos explicam soluções que estão ao alcance de todos, sem custo para os participantes. Procure o estande do Senar RS na Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, até o dia 6 de março e aproveite a Arena de Soluções.
No Rio de Janeiro, ao todo são 32 mandados de busca e apreensão, sendo que 16 já foram cumpridos. Dos mandados de prisão, 6 são de preventiva e 3 de temporária. Um dos presos é Astério Pereira dos Santos, ex-secretário nacional de Justiça do governo Michel Temer e ex-secretário de Administração Penitenciária do governo Rosinha Garotinho. Vamos à Vitória, informação de Carol Polesi.
Policiais civis e militares e bombeiros do Espírito Santo se reúnem nesta quinta-feira em Assembleia Conjunta para decidir se aceitam a proposta de reajuste salarial do governo do estado. A expectativa é que a oferta seja aceita pelas categorias. De acordo com a proposta do Executivo, os aumentos devem contemplar mais de 25 mil servidores e chegam ao ganho real de 27% até 2022, no caso de soldados da PM. No início de fevereiro, 3 anos após a greve da Polícia Militar no Espírito Santo, policiais e bombeiros recusaram a primeira proposta apresentada pelo governo estadual e realizaram manifestações em Vitória.
Agora, 2 horas e 49 minutos, o Ministério da Saúde voltou atrás e decidiu classificar o caso da adolescente de São Paulo infectada pelo coronavírus como confirmado. Com isso, o Brasil passou a ter 4 casos confirmados da doença. O destaque vem agora de Goiânia com Marcos Cipriano.
Por causa das fortes chuvas, 3 barragens do município de Sidrolândia, a 73 quilômetros de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, estão correndo risco de rompimento. A Justiça determinou que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, e o Instituto de Meio Ambiente Estadual, IMAZUL, e a Prefeitura do município adotem uma série de providências em relação à manutenção e fiscalização local. Uma vistoria nas barragens de água que ficam no assentamento Eldorado 2 já havia constatado erosões, vazamento de água e falta de manutenção.
Faltam 10 minutos para as 3 da tarde.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa com certeza.
Estamos no verão. Tem sol, tem chuva e tem banda larga da Claro, a mais rápida do Brasil, segundo os resultados do Speed Test. Para você navegar muito. Com a Claro, você tem Wi-Fi Plus com muito mais alcance e o ponto Ultra para bombar seu jogo online. Assine 240 MB com Wi-Fi Plus por apenas R$ 99,99 por mês no Combo Multi. Porque onde tem o sol da Claro, tem diversão. Ligue 0800 720 1234. Acesse claro.com.br ou passe em uma loja Claro. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Central de Atendimento Funerário. Quando você precisar de serviço funerário, não aceite indicações de estranhos. Procure a funerária de sua preferência. Na dúvida, consulte a CAF. Central de Atendimento Funerário. Padrão e qualidade. Aberto 24 horas. Rua Santana, 966, Porto Alegre. Fone 51-3232-0065.
Domingo de Gauchão no futebol da Rádio Bandeirantes. Para começo de conversa, tem Pelotas e Grêmio, com narração de Marcos Couto. E na sequência, tem o Inter contra o Brasil, com o comando de Sérgio Boas. A dupla Grenal contra a dupla Brapel, neste domingo, com bola rolando a partir das 4 da tarde.
Jornada Esportiva. Oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Circuito Verão Sesc de Esportes. Show etapa final com Diogo Nogueira, dia 7 de março, às 21 horas em Torres. Show gratuito. Realização Sesc. A força do sistema Ficomércio ao seu lado.
Milka Moda Feminina. Tamanhos do 38 ao 52 prontos, exclusivos e sob medida. Toda a linha do vestuário e para todas as ocasiões. Belíssimos macacões para festas e muitos lançamentos nessa semana em promoção. Milka, na rua Giordano Bruno, 259, com estacionamento próprio. Meia quadra da Protásio Alves. Telefones 3332-1780, 991-219360. Milka, moda e elegância.
Empresas de serviços terceirizados de limpeza, conservação, portaria, vigia e monitoramento podem solicitar consultoria nos assuntos de representação sindical. Acesse sindaceio.org.br ou ligue 3362-2832. Sindaceio, representação sindical traduzida em milhares de empregos.
KTO.com, a emoção que faz qualquer jogo virar uma grande decisão. Acesse KTO.com e faça seus palpites em futebol, basquete, tênis e muito mais. Você pode escolher o jogo e vibrar com seu palpite. Teste e acredite nas suas probabilidades. Todo jogo vai ficar bem mais divertido e emocionante com o seu palpite. A equipe da Band já faz parte do time KTO.com. Faça como a Band e acredite você também nas suas probabilidades. KTO.com.
Você já conhece a qualidade do talco Pó Pelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Pó Pelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó Pelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó Pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Pó Pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Você sabia que na Unidos você também pode comprar seminovos com a mesma confiança que compra o seu Volkswagen Zero? É isso aí! Na Unidos você encontra seminovos de todas as marcas, criteriosamente avaliados, revisados e garantidos. E sempre com aquele apoio todos unidos na hora de negociar. Unidos, a sua casa da Volkswagen, onde também está o seu seminovo. Fácil de chegar. Fácil de comprar, na Ipiranga 6400. Faça revisões em seu veículo regularmente.
Proteja-se com produtos seguros e confiáveis. Os géis antissépticos Lifar possuem álcool 70 na fórmula. Eficácia comprovada, ação instantânea e rápida absorção. Disponíveis em versões com e sem perfume. Higienizam as mãos de forma prática, rápida e sem agredir a pele, pois possuem pH equilibrado. Os géis antissépticos Lifar estão disponíveis na Panvel Farmácias.
Bandeirantes. Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 56 minutos, 27 graus a temperatura, uma bela quinta-feira, muita energia positiva. Você que está aí triste, está em depressão, está achando que não vai, que o Brasil não vai avançar, enfim, tira isso da cabeça. Vamos lá, esse país é teu, é tua casa, vamos juntos. Esse país tem na sua bandeira ali uma frase que eu sou apaixonado por essa frase: ordem e progresso. E eu aprendi uma coisa na minha vida, quando eu era menino ainda. Não espere o que o seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer pelo seu país. Frase de John Kennedy. E eu transformei essa frase para dentro da minha casa, para dentro da minha empresa, para a minha vida, eu não espero que possam fazer por mim, mas o que eu posso fazer, porque depois vem, tarde ou não, vem o reconhecimento. O bem vence o mal. O bem vence o mal. Eu não tenho dúvida disso. Todo o tempo que eu passei por Brasília, eu digo a você que nos dá o prazer da audiência e aos nossos convidados, Dr. Sebastião Ventura e o empresário Norton Lenhart. Eu não conheço um político que tenha metido a mão, que tenha roubado, que não tenha pago um preço caro. Ou detonou a família, alguma coisa aconteceu. E ele passa um tempo assim, desfrutando, que nem o Sérgio Cabral, bota guardanapo na cabeça, em Paris, num restaurante, toma os melhores vinhos, depois vai para Bangu, né? Detona a família, né? Detona... É, um troço maluco isso, mas faz parte. 2h58, antes de devolver aqui para os nossos convidados, vamos à Expo Direto lá com Guilherme Milman, que tem mais informações dessa cobertura completa do Grupo Bandeirantes na Expo Direto.
A cidade de Nometoque é a capital da agricultura de precisão e por isso as máquinas agrícolas ganham muito espaço aqui na Expo Direto Cotrijal e todo ano as grandes empresas de máquinas investem muito na tecnologia dos seus produtos. Eu estou aqui com o Ordeli Júnior, que é coordenador de vendas da Massey Ferguson, que é uma das maiores empresas desse setor aqui na feira. Ordeli, o que tu pode destacar das inovações trazidas pela Massey nessa 21ª edição?
A gente pode destacar são as plantadeiras, né, com Precision Planting, uma tecnologia hoje a nível global que garantem 99% de precisão no plantio. Nós temos também um trator de pequeno porte de 50 cavalos, a faixa de 50 cavalos, para atender o pequeno agricultor, agricultura familiar, também com motores eletrônicos, né, com tecnologia global da marca Massey Ferguson, que garantem melhores resultados para os clientes.
Perfeito, muito obrigado, bom trabalho, boas vendas. Lembrando que a nossa cobertura aqui, direto de Nometoque, é sempre com o sistema Osergses Coop RS, cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã e Senar Rio Grande do Sul. Vamos juntos pelo seu crescimento, com o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, atitude para um Rio Grande mais competitivo.
3 horas, vai marcando aí o sinal da Bandeirantes, 3 horas da tarde, voltando aqui com os nossos convidados. Nós estamos aí debatendo essas questões todas que envolvem a nossa política, estamos já no mês de março, o tempo passa rápido, né? Entrando no segundo ano do governo do presidente Bolsonaro, tem muita gente que não entende que o modelo de governo que nós temos, o doutor Sebastião Ventura é eleito presidente da República, ele é chefe de Estado, chefe do governo, chefe da administração, tem a caneta para tudo. Aí o presidente Sebastião olha para o outro lado, tem 81 senadores e 513 deputados. Aí fica difícil. Está na linha conosco? Deixa eu só, está gentilmente nos atendendo lá em Brasília, é uma das grandes surpresas, agradável, digamos assim, dentro da política, que é a eleição. Nunca foi filiado a partido, nunca teve envolvimento político, é um homem da Polícia Federal, mas está fazendo um trabalho lá excepcional, com muitos projetos, e um dos deputados que menos despesas teve no ano de 2019, no primeiro ano de mandato. E mais, deputado que não gastou sequer, eu acho que não chegou a 100 mil reais e fez quase 90 mil votos. Deputado Sanderson, boa tarde, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Bandeirantes conosco, um dos maiores constitucionalistas que nós temos no nosso país, o doutor Sebastião Ventura, e o empresário Norton Lenhart. Quando o senhor vier a Porto Alegre, o senhor faça o seguinte: à noite com a sua esposa, um dos melhores restaurantes de Porto Alegre, uma gastronomia alemã de primeira, na Mariante, Maryland, na frente do quartel ali, um espetáculo. Seja bem-vindo.
Olá, meu dileto amigo Milton Cardoso. Estamos aqui agora no gabinete em Brasília, na Câmara dos Deputados, fazendo uma análise e algumas reflexões sobre aquela verdadeira batalha que foi ontem, a manutenção do veto 52, e só conseguimos fazer a manutenção do veto graças à pressão e o acompanhamento, sempre, obviamente, utilizado, mas o acompanhamento passo a passo que a população brasileira fez através das redes sociais. Isso foi fundamental para que vários deputados que iriam votar para derrubar o veto do presidente Bolsonaro mudaram, alguns inclusive no plenário, mudaram o seu posicionamento e resolveram manter o veto 52, que é algo, na minha visão, respeito quem pensa o contrário, mas na minha visão, antirrepublicano, quebra um princípio dogmático chamado tripartição dos poderes, lá de Barão de Montesquieu, 1748, na França, que estabeleceu que a separação dos poderes, legislativo legislando, executivo executando e judiciário julgando, não é uma opção de uma república. É um dever de uma república, porque só assim nós teremos condições de fazer da República Brasileira um país justo, socialmente justo, com paz social, com ordem, progresso, emprego para todos. Uhum. Se nós permitíssemos a subversão constitucional que estava engendrada para ontem, nós, muito provavelmente, estaríamos numa involução política e social que custaria muito caro a todos nós.
Uhum. É uma situação que agora a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional aí, vai, eu não sei se os nossos convidados aqui, Dr. Sebastião Ventura e o empresário Norton, querem conversar com o senhor, está aqui o espaço também à disposição dos nossos convidados para trocar ideias aí com o senhor, mas pelo que eu estou percebendo aí, são 16 bi que vão ficar nas mãos dos deputados e senadores, é isso, né?
Não, mas veja, Milton, foram encaminhados 3 PLNs do Poder Executivo aqui para a Câmara dos Deputados, depois segue para o Senado, é claro, mas esses PLNs são projetos de lei que tratam da regulamentação de questões ligadas à LDO.
Sim, eu sei que, por exemplo,
três projetos.
Sim, com a aprovação dos PLNs, o governo vai recuperar, pelo que eu estou vendo, 9,6 bilhões das emendas do relator que voltam à discricionariedade do executivo. E a quantia de 1,5 bilhão fica alocada como reserva financeira para compensar as desonerações do programa de emprego verde e amarelo. E com isso a equipe econômica recupera 94,5 bilhões previstos na proposta orçamentária para arcar com os gastos discricionários. Restarão, portanto, 17,5 bilhões para emendas do relator e 400 milhões para as emendas de comissão, que passarão a vigorar sobre as mesmas regras das emendas impositivas individuais e de bancada, com a identificação do parlamentar e do projeto. E ainda diz o seguinte, que desse montante, por sugestão do relator do orçamento, o gasto de 6 bilhões estará condicionado à aprovação até julho da PEC emergencial, que prevê cortes de gastos com pessoal da administração pública, inclusive com redução de jornada, vencimentos e demissão de servidores não estáveis. Os cerca de 11,5 bilhões restantes seguirão nas mãos do Congresso. Quase metade disso virá do corte de gordura de várias rúbricas que o Executivo deixará no orçamento por segurança, para evitar o risco de pedaladas, enfim. E outra metade dos 11,5 bilhões virá da previsão de maior distribuição de dividendos com o lucro das estatais, para além dos 25% previstos na lei das SAs. Caso a previsão não se confirme, o ônus de não execução fica com o Congresso Nacional. É isso, deputado Sanderson?
É isso. Mas o que eu queria assinalar, Milton, e por isso a razão da nossa vitória importantíssima de ontem, é que os 3 PLNs encaminhados, eles estabelecem condicionantes incertas, ou seja, a depender do bom andamento dos trabalhos no Congresso, isso poderá acontecer ou não. Por exemplo, se nós não conseguirmos fazer, levarmos adiante projetos de privatização, isso não acontecerá. Se nós não conseguirmos diminuir o tamanho da máquina pública federal, isso não acontecerá. De qualquer maneira, eu mesmo e alguns outros deputados, e olha que eu sou vice-líder do governo, eu e alguns outros deputados, ontem conversando, nós vamos votar, eu mesmo vou votar contra os PLNs, porque se nós votamos já e fizemos campanha para que o veto fosse mantido, para que a separação dos poderes, a tripartição de poderes, como eu falei lá de Montesquieu, fosse prestigiada, nós não temos legitimidade e, por coerência, nós teremos que manter esse argumento e votarmos agora contra esse PLN. Porque a missão de oportunidade e conveniência de quando o orçamento será executado, efetivado ou administrado é do Poder Executivo.
Exatamente.
É uma excrescência o Parlamento, Poder Legislativo, como o próprio nome já diz, que tem uma missão de legislar e fiscalizar, entrar e miscuir-se dentro do Poder Executivo para dizer que um quilômetro de asfalto, uma ponte, uma viatura, vai ser destinada no dia, no local e para o destinatário que o deputado, o senador entender. Isso aí é algo que não existe. Né? Então, ontem, mantivemos veto, os PLNs ainda têm que tramitar na comissão mista de orçamento, e hoje falei com um deputado que é membro da comissão mista de orçamento, e ele falou assim, eu vou votar contra já na comissão. E essa força para nós, é subir degrau a degrau, essa força para que esses PLNs também não sejam aprovados e permaneça o orçamento na mão do Executivo, essa força aumentará a depender da pressão popular que a sociedade brasileira fará.
Uhum.
Então, vencemos essa batalha ontem, semana que vem ainda vai ter que tramitar na comissão mista de orçamento, depois vai para o plenário da Câmara, depois para o plenário do Senado, né? Mas o fato é que o cenário no Congresso é um cenário complicado, difícil, dentro do modelo de gestão que o presidente Bolsonaro adotou desde o primeiro dia de governo. Eu imagino que nós seguiremos nesse ritmo até o final do mandato, porque aquele paradigma, aquele panorama de presidencialismo de coalizão não existe mais, e nesse governo não existirá. E com isso, em contrapartida, as resistências e as dificuldades virão.
Uhum.
Natural. Uhum. Vamos ter que trabalhar com isso aí, sempre tendo a população, né, ajudando, apoiando. E se a população, se a sociedade, e hoje é muito fácil de fazer o monitoramento disso.
Uhum.
Twitter, redes sociais, né, eu vejo deputados que votam conforme os seus seguidores no Twitter balizam, nesse ou naquele sentido. E eu acho que não está muito errado, porque, afinal de contas, deputados e senadores são representantes do povo. Eles não são o povo.
Uhum.
Representam o povo de forma indireta. Inclusive, tem previsão constitucional de representação direta. E plebiscito, referendo ao que no Brasil, por uma série de razões, e nós sabemos quais são as razões, a população muito raramente é consultada sobre matérias importantes.
Os nossos convidados aqui querem conversar com o deputado Sanderson, doutor Sebastião Ventura.
Deputado, lhe parabenizando por sua atuação parlamentar, lhe cumprimentando pelo posicionamento específico nessas questões aí do PLN, eu apenas gostaria de salientar o seguinte aspecto. O orçamento público há de ser uma peça real e concreta.
Claro.
Os PLNs do governo, ao remeterem determinadas receitas a eventos futuros e incertos, eventos futuros e incertos, transformam a concretude orçamentária numa hipótese. E isso, transforma o orçamento em algo hipotético. E isso, claro, por si só, talvez não resista a um juízo de constitucionalidade. Então, eu acredito que, à luz de uma análise ainda perfunctória da Constituição, me parece que sim, a rejeição desses PLNs seja o caminho mais próprio e necessário ao Brasil.
É verdade, não, perfeita análise. Se nós tivéssemos, e aí é uma crítica, eu como deputado federal acho que tenho até a obrigação de fazer, mas tivéssemos um Supremo, uma Corte Suprema confiável ou estável nas suas decisões, eu acho que isso poderia ser resolvido muito facilmente. Né? O problema é que questões como essas são levadas ao Supremo, ora eles julgam de uma maneira, ora o Supremo julga de outra maneira. E isso traz uma instabilidade, uma desconfiança nacional que praticamente retira a Suprema Corte do seu papel fundamental de dizer o direito. E aí fica parlamento e executivo nessa disputa, que nesse último ano foi agudizada, inclusive, mas o senhor está repleto de razão. Há aí, na minha visão também, uma questão inconstitucional flagrante, que é uma peça orçamentária, previsões incertas, perspectivas de receitas, perspectivas, e algumas delas, inclusive, perspectivas remotas, mas sendo utilizadas como algo concreto. E aí é muito ruim, inclusive para a economia.
Deputado,
o empresário Norton Lenha quer lhe fazer levantar uma questão com o senhor, deputado Sanders.
Olá, doutor Norton.
Tudo bem, deputado? Deputado, parabéns pela sua posição, deputado. Nós precisávamos mais uns 250, 300 deputados que pensassem que nem o senhor, nós mudaríamos esse país com muita rapidez. E por uma coincidência,
Eu vou dizer só nessa mesma senda, se nós conseguirmos, que é difícil, eu sei que é difícil, o Milton sabe e acompanha esse nosso projeto, se conseguíssemos levar adiante uma reforma política, limitando o número de mandatos, acabando com a reeleição para executivo, né, estabelecendo candidaturas distritais com candidaturas independentes, sem partidos, provavelmente nós teríamos mais deputados dispostos a fazer esse enfrentamento. Só que eles acabam não fazendo porque vão ser retalhados pelos partidos. Eles vão, como tem deputados aqui que estão há 4, 5, 6 mandatos, eles sendo retalhados pelos partidos, eles não vão ter um cenário positivo para a sua reeleição, e aí esse círculo negativo acaba influenciando diretamente na população. Não é, então, uma questão de coragem. Como eu não sou da política, provavelmente terei vida curta aqui no parlamento, isso nos possibilita a tomar decisões sem qualquer condicionante político partidária, mas apenas condicionante do interesse público.
Perfeito. Mas, deputado, eu só queria lhe dizer que nós havíamos, antes de o senhor entrar no ar, nós estávamos discutindo essa questão a respeito das emendas parlamentares, enfim, e a sanha do Congresso de abocanhar grande parte do orçamento. Né? E nós falávamos exatamente o que o senhor disse. Cabe ao Legislativo legislar e ao Executivo administrar. Né? E não cabe ao deputado dizer aonde tem que ir a verba, qual é o município, que tipo de investimento tem que ser feito. Isso cabe ao executivo municipal, ao estadual e ao federal. Me parece que isso é fundamental. E essas verbas parlamentares, na época nós falamos aqui, alguns minutos atrás, ela foi imposta pelo PSDB, inclusive como moeda de troca para possibilitar a reeleição do Fernando Henrique.
Né? 97.
Isso mesmo.
Aos 44 segundos do tempo.
Isso mesmo. Isso mesmo.
E foi uma estratégia tão suicida que depois ele se reelegeu uma vez e perdeu 6 eleições.
Exatamente isso, né?
Chamado então, suicídio político.
Então eu acho que nós temos que começar a trabalhar para extirpar isso da vida parlamentar aí, esse tipo de procedimento que acaba fazendo com que deputados necessitam dessa verba para se reeleger, né?
Isso é um absurdo. Deve trabalhar para legislar ou para aprimorar.
Não só legislar, mas também para fiscalizar.
Claro, mas
e nós comentávamos também, por isso que nós temos um Tribunal de Contas aí, exatamente para poder...
Ligado ao Poder Legislativo.
Exatamente, para auxiliá-los...
Exatamente,
para auxiliá-los a fazer essa...
Uma missão uma missão, inclusive, que o Poder Legislativo tem, de fiscalizar todos os poderes.
Exatamente. Inclusive
o Ministério Público, Poder Judiciário, Poder Executivo, e essa missão de fiscalização é marginalizada.
Esqueceram isso, né, deputado? Esqueceram.
É marginalizada, né, e prestigiando-se, aí de forma, na minha visão, não republicana, emendas parlamentares, emendas de bancada, emendas de comissão. Agora, esse absurdo de emenda do relator. Imagine um relator, um deputado só, vai administrar, se passar porque o veto 52 é coisa passada. 30 bilhões não se fala
então,
mais.
Então, assim, deputado.
Esse sujeito vai administrar 20 bilhões, ou seja, 18 bilhões, 17 bilhões.
Isso cabe.
É uma excrescência.
Deputado, cabe ao poder. A sociedade, enfim, as entidades representativas, né?
O dono do poder.
Se manifestar.
E o dono do poder
exatamente, de forma veemente, junto aos seus deputados, aos partidos, enfim, contrariando isso. Eu não conheço nenhum país civilizado e com progresso sem que a sociedade seja organizada, né? Então nós precisamos que a sociedade seja organizada para que nós possamos brigar pelos nossos direitos. O parlamento existe, o executivo existe para trabalhar para a população, não ao contrário.
Exato. Uma população e uma sociedade organizada e ouvida. A população brasileira não é ouvida. Eu não lembro quando é que foi o último plebiscito ocorrido no Brasil. Essas questões aí, ó. Aí, nesse mesmo processo da discussão das emendas impositivas do relator, essa é a palavra, o próprio regimento da Câmara fala. O relator, um deputado que caberia administrar esses 30 bilhões.
É um absurdo.
É algo mais desrusto, né? Deve ser essa piada.
Deputado Sanderson, agradecer a sua gentileza. Quando tiver agenda aqui no Rio Grande do Sul, será um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Bandeirantes. Mas antes de encerrar, o povo brasileiro está indignado, e eu tenho dito aqui que tem um projeto seu tramitando aí na Câmara dos Deputados, e que eu espero que o Senado aprove também, porque o povo brasileiro está indignado. Sabe por que está acontecendo neste momento? Dilma e Lula viajam pela Europa com 4 assessores, hotéis 5 estrelas, passagens diárias.
Suíça,
tudo,
França e...
Tudo pago pelo povo
Suíça,
brasileiro.
França e Itália.
E o seu projeto acaba com isso. Como é que está o seu projeto?
O projeto já está tramitando aqui na Câmara, ele está na CCJ, aguardando o relator apresentar, e a relatora, inclusive, é uma deputada das nossas relações, a deputada Carolina Detone, de Santa Catarina, é de Chapecó, deputada nova também, mas não por ser nova, porque é nova, que eu digo, nas suas ações, não em nova idade. E ela, provavelmente, não estou dizendo que ela vai fazer, mas provavelmente ela deve dar o parecer favorável a que esse projeto siga para plenário e o quanto antes, né, acabemos com esse absurdo, porque 6 ex-presidentes com uma estrutura com séquito de assessores que custam hoje para o Brasil 6 milhões de reais por ano, para as pessoas como Dilma, Lula, FHC, sei lá, todo mundo aí, ainda usem dessa estrutura para ir falar mal do Brasil. Então, nós pagamos as pessoas, esses ex-presidentes, que não são mais nada hoje, já foram agentes políticos, hoje não são mais, mas estamos patrocinando com dinheiro público essas pessoas para irem lá fora dizer que o Brasil é um país autoritário, que é um país que tem uma série de defeitos, quando a gente sabe que toda a comunidade tem defeitos e tem qualidades, né? Mas esperamos sim que esse projeto, o quanto antes, seja aprovado para darmos fim a esse absurdo.
Muito obrigado pela atenção aí, deputado Sanderson. Bom
Parabéns,
trabalho
deputado.
Aí. Bom trabalho.
Obrigado, Milton, e uma ótima tarde para todos nós aí.
Obrigado. 3:21, fazer um intervalo. Voltamos em seguida, direto de Brasília, com o deputado Sanderson, que é um deputado diferenciado. Ele mesmo já me disse várias vezes: olha, entrei na política porque me pediram, o Eduardo Bolsonaro, meu colega da Polícia Federal, entrei para colaborar, enfim, mas não sou carreirista na política. E ele defende o seguinte: que uma reeleição para deputado federal e acabou.
Essa é a posição do novo, né?
Hein?
Essa é a posição do novo, né? Do Partido Novo.
Ele é do PSL, inclusive está suspenso agora. Foi suspenso uma turma do PSL ele está entre os deputados que não tem mais direito a participar de comissão, de enfim, tá, uma esculhambação isso que está acontecendo, né? 3:22, mas um dia isso vai mudar. 27 graus a temperatura na companhia agradável do empresário Norton Lenhart e do Sebastião Ventura.
Agora, Milton, só para não perder a conversa, eu pergunto, cadê o judiciário, cadê o Supremo, que é tão zeloso por algumas questões que são colocadas no Brasil, no momento que esse indivíduo, o ex-presidiário, vai para Paris e fala mal da justiça brasileira. Uhum. O que que eles fizeram? O que que eles dizem? Qual é a manifestação deles, hein?
O Ministério Público Federal, hein? Também. Tá.
Qual é a manifestação deles? Uhum. O cara foi lá dizendo que ele foi condenado em 3 instâncias.
E por 21 juízes.
E aí diz que ele é um preso político, que isso é só politicagem, enfim. Como é que é isso, meu Deus?
Um ex-presidente da República, uhum, falando de um outro poder.
Uhum. E o outro poder...
Não é um só, são os dois.
Eles falar isso não me surpreende. Me surpreende é a justiça brasileira ficar quieto aceitando isso.
Mas deveria surpreender. Porque um ex-presidente deveria respeitar as instituições do seu país.
Desses dois eu não espero nada.
Mas é só para a gente ver o nível. Né, Norton? É o nível.
Por isso que eu digo. Né? Não dá para esperar nada.
Qualquer outro presidente que tivesse apreço às instituições brasileiras ficaria quieto.
Presidente que roubou o povo brasileiro? Teria, como é que tu pode ter...
Teria o talento de desconversar, mas ele não.
Uhum. É, uma vergonha. Bom, fazer esse intervalo, 3:24, né, Mário Almeida? Vamos linkar esses intervalos aí, porque depois da última meia hora nós vamos aproveitar. Olha, não é sempre que a gente tem o prazer de receber dois convidados altamente qualificados, com opiniões importantes, enfim, dividindo com os nossos ouvintes. E eu vou fazer uma rodada em seguida, depois do intervalo, porque é uma enxurrada de mensagens chegando pelo 992-010949. 16h, você tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Tá valendo a companhia.
Circuito Verão Sesc de Esportes. Show etapa final com Diogo Nogueira, dia 7 de março, às 21 horas em Torres. Show gratuito. Realização Sesc. A força do sistema Ficomércio ao seu lado.
Agora uma notícia que vai impressionar não só quem entende de carro. A Kia Sun Motors apresenta o Kia Rio. Para atender o segmento do hatch com motor 1.6, com o conforto e segurança da linha Kia e com 5 anos de garantia, o Kia Rio está na Kia Sun Motors. Então, se você tem o sonho de ser o dono daquele modelo do momento, aquele que passa na rua e todo mundo fica falando, o Kia Rio é o seu carro. Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370.
Expo Direto, quem produz está aqui, buscando conhecimento e inovação. Quem vive o agro está aqui, fazendo amigos em cada aperto de mão. A Expo Direto é inspiração, Expo Direto Cotrijal 2020.
Expo Direto Cotrijal, de 2 a 6 de março em Não Me Toque. Patrocínio, Banco do Brasil, Governo Federal e Sistema Oserg Sescop RS. Realização Cotrijal.
O dia tá corrido, cansativo e muitas vezes dá aquela preguiça. Então a gente precisa ser mais forte que o sofá e mudar alguns hábitos. Fazer exercícios diários é ideal para melhorar o ânimo e principalmente a saúde. Acesse mudeumhabito.com.br, aceite um desafio e compartilhe a ideia. Mudar um hábito muda uma vida. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Quem é vivo faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida.
Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaucho.com.br.
Circuito Verão Sesc de Esportes. Show etapa final com Diogo Nogueira, dia 7 de março, às 21 horas em Torres. Show gratuito. Realização Sesc. A força do sistema Ficomércio ao seu lado.
Atuar com autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, procuradores municipais a serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
O Museu da Moda de Canela apresenta 4 mil anos de história, cultura e beleza para serem admirados. O quarto grande salão está no andar do Red Carpet. Vestidos de alta costura Milka para debutantes, galas, noivas e miniaturas da Rainha Elizabeth, Lady Di, Jaqueline Onassis, entre outras. Um acervo de 1.200 obras de arte entre móveis Napoleão III e móveis japoneses antigos. Museu da Moda, Estrada Gramado Canela, estacionamento próprio, telefones 54-3282-1121, 54-992-002480, Museu da Moda de Canela.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9555-562520.
Domingo de Gaúchão no futebol da Rádio Bandeirantes. Para começo de conversa, tem Pelotas e Grêmio, com narração de Marcos Couto. E na sequência, tem o Inter contra o Brasil, com o comando de Sérgio Boas. A dupla Grenal contra a dupla Brapel, neste domingo, com bola rolando a partir das 16h.
Jornada Esportiva, oferecimento Banrisul, Sesc, Planalto Transportes, Skin, Pó Pelotense.
Bandeirantes, a rádio que tem opinião.
Qualidade e criatividade. Conteúdo relevante e multiplataforma. Rádio Bandeirantes.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 31 minutos, 27 graus a temperatura aqui em Porto Alegre. Bastidores do Poder nesta tarde com o Dr. Sebastião Ventura, advogado constitucionalista, e também recebendo o empresário Norton Lenhart e chegando aqui conosco com, olha, tem notícia que é, eu acho que é notícia preocupante, mas como é que é? O jornalismo, nós estamos sempre atentos a tudo, a Bandeirante sempre em cima de todos os acontecimentos, né? Recebendo o deputado Tiago Duarte, do DEM, deputado estadual médico, e o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, do Simers, doutor Matias, Marcelo Matias, que está fazendo um trabalho extraordinário. Olha, está revolucionando essa área tão importante que é a vida das pessoas, que é a saúde. Sejam bem-vindos, doutor Tiago.
Obrigado, deputado. Milton. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, uma satisfação estar aqui contigo numa situação bastante preocupante, que é a situação lá do Hospital São Lucas.
Da PUC.
Da PUC. Nós recebemos a informação ontem, né, de que o Hospital São Lucas estaria encerrando com o serviço de atendimento obstétrico e neonatal, né, pelo SUS, e encaminhando este serviço, unificando com o Hospital Presidente Vargas. O Hospital Presidente Vargas é um prédio condenado, ele não tem condição de absorver, é a mesma coisa que nós quiséssemos aqui colocar Porto Alegre dentro de Nova Santa Rita, né? O serviço da PUC é maior, inclusive, que o do Presidente Vargas, e os médicos, enfermeiras, técnicos de enfermagem estão perplexos lá na PUC, e a população de toda a região que acorre ao Hospital São Lucas da PUC deve estar muito preocupada com essa situação.
Doutor Matias, Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Boa tarde, seja bem-vindo, prazer recebê-lo.
Boa tarde, Milton. Eu gostaria de agradecer muito, porque só um programa democrático como o teu sempre é, para nos receber dessa forma. Nós acabamos de sair...
É a Band, né?
De uma... É verdade.
Eu simplesmente sou uma figura aqui da a Band que tem essa característica.
Mas é um mérito que a comunicação precisa ter, porque a notícia ela não tem exatamente tempo, ela vai acontecendo no momento em que ela ocorre. E a realidade é que nós fomos surpreendidos hoje pela manhã com a informação do fechamento da maternidade e da UTI neonatal do Hospital São Lucas da PUC. E que isso é de uma gravidade extrema para a cidade. Eu acho que a gente sempre fala aqui, para a população que está nos ouvindo, né? E saibam que mesmo que houvesse uma ampliação dos leitos dentro do Hospital Presidente Vargas, mesmo que fosse possível que isso fosse feito de maneira muito rápida, porque se chegou a falar em assinatura de um convênio em 60 dias, ou seja, a ideia de que tudo isso pudesse ser feito de maneira muito atabalhoada, sem conversar com absolutamente ninguém. É importante a gente saber para a população que está aí fora que uma zona da cidade ia ficar desassistida, que esses pacientes teriam que ser referenciados, essas grávidas em trabalho de parto, referenciadas para outros hospitais da cidade. E que nem todas poderiam acabar chegando dentro do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. E, portanto, as outras UTIs neonatais e os outros centros obstétricos do Hospital de Clínicas, do Hospital Conceição, do Hospital Fêmea da Santa Casa, também sofreriam com o excesso de pacientes que deixariam de ser atendidos no Hospital São Lucas. Portanto, vai acabar piorando toda a obstetrícia da cidade e, por que não dizer, do estado do Rio Grande do Sul, considerando que muitos pacientes lá atendidos de alto risco são referências de outras cidades. Portanto, quando vai se tomar uma decisão como essa, não pode se fazer nem a negociação sem que essa negociação passe previamente por uma avaliação técnica que inclua desde os entes de saúde, mas o controle social, a Assembleia Legislativa, os sindicatos, os trabalhadores. E é uma coisa importante, o Hospital São Lucas da PUC não é um hospital comum, ele é um hospital de ensino que está inserindo dentro da Pontifícia Universidade Católica. E lá nós temos alunos que fizeram vestibular para fazer a sua formação, inclusive materno-infantil, dentro do Hospital São Lucas. Nós temos lá residentes, que são residentes que fizeram a prova para fazer a sua residência dentro do Hospital São Lucas e simplesmente recebe a notícia de que vão ser desviados para um hospital onde já existe residência. E nós temos lá cursistas que pagam para fazer a sua formação dentro do Hospital São Lucas. Portanto, esse tipo de negociação, ela sempre poderia ocorrer, mas desde que todos os parâmetros jurídicos, éticos, legais e lógicos fossem seguidos. E o que nos parece é que com as informações que nos chegaram de maneira muito inadequada e própria direção administrativa da PUC demonstrou não querer passar todos os dados, mostram apenas que foi uma decisão ou pelo menos um início de negociação de gabinete, onde foi informado de maneira inadequada para os funcionários, especialmente para os médicos, que é o que nos dizem respeito, e colocam, sim, o risco da saúde da população, especialmente daquelas mulheres que estão grávidas hoje e dos seus bebês em risco. Por isso, nós estamos aqui atuando e por isso eu te agradeço a possibilidade de entrar dessa forma no teu programa.
O que alega a direção da PUC?
A direção da PUC alega dificuldade financeira, né, que é inerente ao SUS. O financiamento, o subfinanciamento do SUS é uma coisa que todos nós sabemos e estamos lutando contra. Agora, não pode a instituição ser superavitária e as pessoas deixarem de ser atendidas. O hospital da PUC, o Hospital São Lucas da PUC, ele é um hospital histórico e tem uma responsabilidade social. Ele recebe filantropia, ele recebe outras áreas do SUS que são superavitárias, como, por exemplo, a UTI neonatal, como, por exemplo, a questão da neurocirurgia, como, por exemplo, a questão da oncologia. Então, é possível, sim, nós estarmos juntos com São Lucas para ajudar ajudá-lo nesse sentido. Agora, não pode simplesmente fechar a porta, fechar as portas de um serviço importante para a cidade e que não vai poder ser suprido nesta outra alternativa que estão colocando.
Uhum. Doutor Sebastião Ventura.
Veja, Milton, isso aqui é o drama real da vida vivida, né? Enquanto a turma fica em Brasília discutindo bilhões aí, né, para isso, para aquilo, quer emenda para cá, parlamentar, emenda positiva, a vida vai acontecendo com seus fundos dramas humanos. Né? Uma questão delicada que envolve saúde pública. Né? E aqui é o meu depoimento, meu irmão mais velho é médico, filho da Universidade Federal, né? E talvez não exista talvez uma das funções mais idealistas do que o médico, trabalha domingo, de noite e tal, vai lá. E aí, uma questão relacionada ao SUS, né? Que precisa de mais recursos para bem atender a população brasileira. Né? O recurso existe, tanto é que estavam aí, estavam distribuindo outros, sobrou 15. Era 30, parece que sobrou 15.
Bilhões.
Bilhões. Bilhões. Agora, eu tenho certeza que com a presença do deputado aqui, com o presidente aqui do Sindicato dos Médicos, é possível, através do diálogo construtivo, chegar a um denominador comum para que esse serviço público assistencial tão fundamental à população seja mantido. Claro que dentro de uma lógica, talvez refundando a equação financeira, né, fazendo concessões aqui e ali, mas eu torço que o bom senso impere que esse serviço seja mantido à população aqui de Porto Alegre.
Uhum. 3:39, não sei se o Norton quer fazer alguma observação, mas o que eu tenho observado, né, e eu até quero, nos próximos dias, no Repórter Bandeirantes à noite, que a gente tem mais tempo lá, eu quero provocar uma pauta sobre essa questão da saúde e sobre a questão do SUS, que a mim vem me chamando a atenção e não é de hoje. Não é de hoje. Há um investimento em cima de parlamentares em Brasília, Congresso Nacional, Câmara e Senado, da iniciativa privada, para desmantelar o Sistema Único de Saúde, não é de hoje. Inclusive com agentes dentro da própria Agência Nacional de Saúde, no sentido, o problema é gestão. Sim, o problema é gestão. O problema é recurso. Não, o problema é recurso. Isso está sendo provocado de uma maneira, como fizeram aqui, vou fazer uma comparação completamente diferente uma área com a outra, como fizeram aqui com a CE no Rio Grande do Sul. A CE deve 3 bilhões de ICMS que o consumidor paga para a CE mensalmente o ICMS e ela não repassa, passou 3 anos sem repassar para o Tesouro, transformando numa apropriação indébita. 3 bilhões de reais. Isso tem uma decisão, inclusive, do STF que dá cadeia. Né? Mas eu não sei se vão prender o presidente da CE ou não, porque isso aí é uma apropriação indébita. O mesmo, historicamente, estão fazendo com a saúde envolvendo o SUS. É para arrebentar, porque hoje o grande negócio é a iniciativa privada na saúde. Hoje é o grande negócio. A indústria farmacêutica nacional e internacional, os senhores podem fazer uma pesquisa, eu me dediquei estudando sobre isso. O Brasil, com todo o processo de degradação econômica que vem vivendo, o único setor que cresce, mas cresce mesmo no país, é a indústria farmacêutica. Pode andar pelas cidades todas aí do Brasil inteiro que tu vai ver a cada esquina abrindo uma farmácia. É uma coisa impressionante.
Isso mostra que é um povo doente, um povo que precisa remédio.
Tudo que precisa é canto, de atendimento. Né? E que os profissionais sejam valorizados.
Não tenha dúvida disso. Né? E eu acho preocupante essas questões todas. Né? Quando a gente vê esse descaso com o dinheiro público nesse nosso país, o SUS virado que virou, né, Ti? Acho que a coisa mais importante do ser humano é a saúde, é a vida, né? E tratam como se fosse um mero órgão que não tivesse nenhuma importância, né? Eu lamento profundamente, eu fico indignado quando eu vejo os valores que o SUS paga, por exemplo, para os médicos.
Não,
é uma coisa monstruosa, né? Para os próprios hospitais,
né? Os planos de saúde também.
Agora, os planos de saúde, eles estão começando a sentir. A debandada, tu falou que estão beneficiando o setor público, a debandada dos planos de saúde é uma coisa monstruosa, porque ninguém consegue mais pagar esses valores que eles estão impondo à população. Quer dizer, mais do que nunca, o SUS tem que ser fortalecido e revitalizado, mais do que nunca.
Doutor Marcelo Matias.
Eu acho que tem uma observação importante que a gente deve fazer aqui, Milton, porque eu e o deputado Tiago Duarte estivemos juntos agora com a direção do Hospital São Lucas.
Acabamos de sair da reunião.
Acabamos de sair, estamos falando aqui de notícia quente. E o que aconteceu? Num determinado momento, o diretor-geral do Hospital São Lucas diz assim que, mas aqui é um hospital privado. Olha, no momento que a gente tem a filantropia, no momento que a gente tem 75% dos partos executados pelo SUS, no momento que pelo menos em torno de 60% do orçamento daquele hospital seja pago por ente público, a gente deixa de ser um hospital privado e
recebe emenda parlamentar,
a gente deixa de ser um hospital 100% público. Então esse é um aspecto extremamente importante. Não dá para eu ser um hospital privado na hora de eu fazer a escolha e um hospital público na hora de receber recurso.
É isso aí. É o que faz o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Na hora de receber os penduricários lá, eles vão computar o tempo que passaram pelo parlamento, enfim, e se enquadram junto ao que o servidor público tem direito, porque está na lei, pode questionar, mas está na lei, de quinquênios, férias de prêmio e não sei o que e tal, né? E no salário eles se equiparam aos magistrados. É uma coisa assim maluca também.
Essa é uma questão importante. É um hospital privado que presta ao menos parcialmente serviço público, né? Então, sobre o que é público, né, as lógicas da iniciativa privada não se aplicam totalmente, né? Porque existe uma questão de interesse público aqui a ser preservado, né? E diante desta questão sensível, né, isto reforça, né, a necessidade de que uma eventual celeuma, né, um eventual litígio, né, uma eventual diferença sobre como esse serviço público será prestado deveria ter sido antevisto de todas as soluções possíveis para a manutenção, e não de uma forma aí de inopino, da noite para o dia, anunciar um serviço e deixar aí a população à míngua.
E há um detalhe extremamente importante nesse aspecto, assim, que existe aquela lei do hoje é comigo, amanhã vai ser com o próximo, né? Então eu acho que nós devemos chamar a atenção de todos os funcionários do Hospital São Lucas, de todas as áreas, de que hoje isso está acontecendo com a materna infantil, amanhã poderá acontecer com a sua área. Então saúde é uma saúde de todos. Se a saúde é saúde de todos, chegou a hora de todos, sendo ou não pediatras, ginecologistas, obstetras ou outras áreas afins, todos os outros profissionais que são fundamentais para a manutenção dessas áreas, é bom que todos nós venhamos a nos unir. Mas também os funcionários das outras áreas do Hospital São Lucas saibam que hoje o que está acontecendo conosco poderá acontecer com vocês. Por isso, vamos chamar a atenção. Nosso movimento hoje é um movimento em nome de uma área específica, mas de uma maneira muito mais ampla, é um movimento na defesa da saúde da população, e esse movimento da defesa da saúde vai incluir, sim, Milton, em algum momento, rediscutir o sistema público de saúde no nosso país, que tem problemas graves de financiamento.
Os senhores têm o levantamento aí, quantas pacientes serão mensalmente?
O Hospital São Lucas atende normalmente pelo SUS entre 150 e 200 pacientes por mês.
Por mês?
Por mês. Mas só que tem uma outra questão importante, só na área de obstetrícia.
De obstetrícia.
Agora, a questão da pediatria.
Os senhores, os dois são médicos dessa...
Obstetras e do Hospital Presidente Vargas. Então a gente fala com... A gente conhece o Hospital Presidente Vargas. É um prédio condenado. O Hospital Presidente Vargas é um prédio condenado. O secretário Bruno Vanuzzi, quando estava à frente da Secretaria de Parcerias do município, inclusive iniciou um projeto para realocar o Hospital Presidente Vargas ali junto onde é a EPTC, fazendo uma parceria público-privada e fazendo um hospital mais vertical, mais horizontal, que é o conceito moderno de hospital. Ele iniciou esse processo. Então, isso mostra que o próprio município já tem o diagnóstico de que o Hospital Presidente Vargas, que é um prédio que era para ser um hotel de 1940 e alguma coisa, o Marcelo já foi diretor do hospital, inclusive pode dizer isso, de 1949 provavelmente, é um hospital que foi, é um hotel, né, e que não tem estrutura para ter o dobro do atendimento,
Então não vão, não é só pegar os equipamentos do Hospital de São Lucas e levar para o Hospital Presidente Vargas. Não é só isso, não funciona. Né? Então, só na parte de obstetrícia são 150 partos que o Hospital Presidente Vargas, o hospital já atende hoje 150 partos. Então seriam mais 150, seria 150 a 200. Então é uma estrutura maior na obstetrícia. E na UTI neonatal é mais drástico ainda. E tem, porque é uma UTI de mais de 20 leitos, o São Lucas. O Hospital Presidente Vargas tem uma UTI menor. E esses pacientes pediátricos, é a última chance deles da UTI, são pacientes que vêm de todo o estado. E via de regra está lotado. A gente dá todos os dias, a gente vê a imprensa colocando, Milton, que a UTI está lotada do hospital, que tem germe multiresistente, KPC aqui, KPC ali, que são germes. Mas por que que acontece isso? Porque elas estão superlotadas. Se vai diminuir 20 leitos dessa estrutura que já é no limite, nós vamos ter falta de vagas para os pacientes, nós vamos ter gestante dando à luz por aí, e principalmente aí vai entrar naquela outra seara, Milton. No final das contas, o que a população vai olhar o processo e vai ver e vai dizer que a culpa é do médico. Na verdade, a culpa não é do médico. A culpa é da estrutura anã que tem para atendimento da população. E, que tá, e outra coisa que é importante que seja dita, dizer que vai fazer essa unificação para qualificar é mentira. É falácia, não é verdade. Está mentindo para as pessoas. Isso não vai acontecer. Vai unificar o serviço para diminuir custo, isso sim. Às custas das vidas das pessoas. É isso que está programado.
Eu não, acho que até para a máxima imparcialidade da informação pública, não há dúvida que o Hospital da PUC tem o direito de querer rever a equação econômica financeira do contrato e do serviço público. Agora, tal direito de revisão desta base econômica não legitima a suspensão sumária do serviço público. Tá? Temos que debater, nós temos que estar consciente que, sim, medicina e saúde pública é um custo pesado, né? que gera, vamos dizer assim, um ônus ao erário, um ônus substantivo ao erário, mas nós temos que nos preocupar aqui com a vida humana. Né, com a preservação da vida humana, com o nascimento de novos seres humanos especificamente, né, e nós temos que tentar compor. Né, então, se por um lado a PUC tem o interesse, tem o legítimo interesse de querer rever se está tendo algum tipo de prejuízo, isso não a legitima de uma forma sumária, unilateral, a suspender o serviço público ali realizado, porque ali, nesta porção de serviço público, é o interesse da população que deve prevalecer.
Olha, eu estou muito feliz, eu gostaria de novo, sempre tenho medo de ser redundante, mas coisas importantes devem ser frisadas. É muito bom a gente poder ter esse tipo de ambiente para poder colocar para a população a importância da ação que eventualmente o sindicato está fazendo. Nós não estamos fazendo uma ação em nome dos médicos nesse momento, nós estamos fazendo uma ação também em nome dos médicos, mas em nome dos técnicos, das enfermeiras, especialmente em nome dos pacientes. Por isso que eu peço aqui, é que esse não seja um problema localizado naquele grupo pequeno de profissionais e de estudantes que lá estão. Eu peço que as pessoas entendam que esse é um problema da saúde pública como um todo, de todo o estado. E, portanto, nós precisamos buscar as soluções conjuntamente. Para avançar um pouco na questão do financiamento, a gente tem a certeza de que o SUS não tem um financiamento adequado e em muitas das áreas tem um financiamento aquém daquele que deveria. Então a gente tem dentro do Sistema Único de Saúde áreas que são maravilhosas e superavitárias, a gente vai lá para o transplante, todo mundo quer fazer porque é bom negócio, e a gente cai para áreas como essa materno-infantil, que os centros obstétricos tendem a não produzir recursos. Só que são políticas públicas, né? Quando a gente faz o equilíbrio dentro dos hospitais, não dá para os hospitais públicos quererem fazer só aquilo que dá dinheiro. Eles têm que ter uma parcela, que é a parcela que pode não ter um lucro maior ou que pode até eventualmente dar prejuízo. Nesse sentido, é interessante porque o Hospital São Lucas nunca buscou pelo menos o sindicato médico, para que a gente pudesse inclusive denunciar o subfinanciamento, seja ele de origem federal, estadual, mas especialmente municipal, já que é o ente que contratualiza o Hospital São Lucas da PUC, e em nenhum momento o hospital buscou a gente para que a gente fizesse essa negociação. Eles simplesmente deixaram vazar uma informação que saiu, pelo menos em princípio, de dentro do próprio hospital, em reuniões que tiveram de equipes dentro do próprio hospital e deixaram que a gente ficasse sabendo depois de um tempo de negociação às escuras. Por isso eu digo, se o objetivo do hospital é melhorar a qualidade da assistência, para isso precisa de mais recurso e para isso precisa do CIMBES para fazer ajudar na negociação, as portas vão sempre estar abertas, porque a nossa função é uma função a maior do que ser simplesmente um sindicato. A gente quer defender também a saúde da população defendendo os médicos. Mas não houve isso. O que houve é um anúncio muito atabalhoado de décima categoria de um processo de negociação que parecia já até terminado, mas recebemos a informação de que não estaria terminado, mas um processo que parecia estar terminado e que certamente influenciaria negativamente na assistência à saúde da nossa população.
É. 3:53, doutor Marcelo Matias, presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, deputado Tiago Duarte, médico, advogado, o doutor Sebastião Ventura, advogado constitucionalista, o empresário Norton Lenhart. Olha, neste momento nós estamos falando sobre vida, né? Sobre saúde, enfim, as dificuldades aqui. O que, que aconteceu agora recentemente? O senhor Davi Alcolumbre, num canetaço dentro do Senado, passou o plano de saúde do Senado da República, pago pelo povo brasileiro, de 22, 24 anos para 33 anos, os dependentes. Esse é o Brasil. Por isso que as pessoas querem ir para as ruas no dia 15 de março para dizer, chega. Olha o que nós estamos falando, de um processo com dificuldades da maternidade, enfim, de uma decisão, né, inadequada, digamos assim, imprópria da maneira como está sendo feita, parece um relâmpago da natureza, um negócio para ontem, né, de maternidade, tratando de vidas das pessoas, enfim, e simultaneamente. Estou fazendo essa ligação porque as pessoas têm que saber, sim, o que está acontecendo aqui no Hospital da PUC com essa decisão e, simultaneamente, o que está ocorrendo em Brasília com dinheiro público. Que é uma vergonha isso, né, deputado Tiago?
É uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. E principalmente esse recurso que muitas vezes falta para a população lá na ponta, para ter o serviço básico essencial e que, sem dúvida nenhuma, vai fazer muita falta. Porque a mortalidade infantil e a mortalidade materna, elas são indicadores fundamentais, importantíssimos, talvez os mais importantes no que se refere à saúde pública e ao bem-estar das pessoas.
Eu vou fazer a rodada final aqui, porque eu estou mais quase em cima da hora aqui. É essa decisão, doutor Matias, doutor Tiago Duarte, senhores que estão chegando da reunião, ela é irreversível ou ela ainda pode...
Não, eu tenho certeza que não só é reversível, como após os movimentos que aconteceram hoje, as duas partes envolvidas, a Prefeitura e o Hospital São Lucas, tenderão, espero, abrir espaço para uma negociação melhor e colocando não só a Assembleia Legislativa, mas como também os sindicatos a poder participar de uma decisão melhor. E eu chamo a atenção que o objetivo nosso nesse momento é a manutenção do serviço do Hospital São Lucas e, se possível, porque sempre essa é a nossa ideia, que a gente aprimore o atendimento em qualquer local que seja, seja no Hospital São Lucas ou seja no Hospital Presidente Vargas. Mas eu realmente gostaria e eu espero não vir aqui daqui a 60 dias cabisbaixo dizendo que isso não aconteceu, mas eu gostaria que as autoridades envolvidas percebessem a importância do que está acontecendo e entendessem e mudassem de ideia. Para isso, as nossas portas vão estar sempre abertas, porque se a gente puder ajudar em qualquer processo, seja de financiamento, seja de construção de uma solução, a gente vai estar sempre com as portas abertas.
Só uma importante, pergunta, né? Só uma pergunta. A Secretaria de Saúde do município estava sabendo e participou dessas negociações lá?
Eu tenho certeza que isso... Eu não sei de onde surgiu, se foi da Secretaria ou se foi do Hospital São Lucas. Mas eu imagino... Imagino não, eu afirmo aqui...
Então não é uma decisão simplesmente de uma empresa?
Não. Claro que não. Pode ter certeza que o secretário, a diretora do hospital, tem conhecimento pleno do que está acontecendo.
O pessoal do São Lucas, inclusive, já esteve visitando o Hospital Presidente Vargas. Isso foi nos dito na própria reunião. E existe uma contratualização dos serviços que é feita periodicamente com o gestor público municipal, no caso de Porto Alegre, porque Porto Alegre tem gestão plena de saúde. Então, sem dúvida nenhuma, a Secretaria da Saúde está sabendo e é ciente de todo o processo.
Doutor Mais Thiago, do que isso, só para não perder o momento que é interessante, não, ao que parece, o Hospital São Lucas está exercendo 15% a mais do que deveria dos recursos que a Secretaria Municipal de Saúde faz de repasse para o hospital. Acho que publicamente chegou a hora de dizermos, talvez, secretário Pablo, seja a hora de aumentar os recursos, já que o Hospital São Lucas está produzindo mais do que aquilo que supostamente a prefeitura contratualizou para fazê-lo. Esse dado foi um dado que eu recebi agora da direção executiva do hospital, e se ele for verdadeiro, sim, chegou a hora da Secretaria Municipal de Saúde começar a se mexer para parar de terceirizar serviço, e sim, para financiar melhor os serviços já existentes na cidade.
Eu agradeço a presença de todos, estou com o tempo estourado aqui, mas coloco aqui o repórter Bandeirantes e o Bastidores do Poder para ajudar a direção da PUC, que é o seguinte: agora cada vereador dos 36 em Porto Alegre tem 1.200.000 para distribuir emenda parlamentar. Vamos pegar um pouquinho de dinheiro, porque 50% é para a saúde. Dos 31 deputados federais e dos 3 senadores, 16 milhões por ano para cada um. Pega um pouquinho para a saúde, 50% é para a saúde, bota lá no hospital. Não precisa fechar o hospital, é só fazer uma articulação política que se resolve, né?
É isso
se
aí.
Resolve, né?
É isso aí.
E mais, né, Milton? Assuntos públicos relevantes devem ser debatidos publicamente, exatamente, não a porta fechada.
Transparência.
E chama muito a atenção, exatamente, o fato do sindicato médico não ter participado e ter, exatamente, sido comunicado.
Uhum.
Algo parece não cheirar bem.
Nós vamos desdobrar isso no transcorrer, durante a programação e no repórter Bandeirantes à noite e nos próximos dias. Enfim, essa pauta é prioridade aqui para Bandeirantes, porque a Band briga por você. Doutor Thiago, muito obrigado. Doutor Sebastião Ventura, muito obrigado.
Sempre um prazer, Milton. Obrigado.
Sabe que o jornalismo, as coisas acontecem na velocidade do tempo real, que às 6 da tarde tem o Osíris Marins, então nós quebramos a nossa pauta aqui também com um assunto tão importante que trata de saúde. Doutor Norton Lenhardt,
muito obrigado. Obrigado também. Foi um prazer participar do programa.
Doutor Marcelo Matias, presidente do Simers, muito obrigado. Parabéns,
muito obrigado, como sempre. Olha, só tenho a agradecer o quão a Bandeirantes é aberta.
Muito obrigado. Nós vamos à Expo Direto e em seguida com o encerramento do Bastidores do Poder. Vamos à Expo Direto.
Com os efeitos da seca já atingindo os produtores, o que resta agora é pensar em novas alternativas para evitar problemas com futuras secas, futuras estiagens que afetam o produtor rural, que baixam a produtividade. E um dos grandes pilares aí dessa produção que pode ajudar é a tecnologia do solo. Eu estou aqui com o diretor comercial da Iara, João Benetti, que vai nos contar um pouco mais sobre como o produtor pode cuidar para que nas próximas vezes o solo fique mais fértil e que pelo menos tente diminuir o problema das secas que está atingindo o estado e que é o grande assunto dessa 21ª Expo Direto Cotrijal. João, boa tarde.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, rádio ouvintes. O foco nosso aqui é como a nutrição pode ajudar a aumentar a resistência da planta ao estresse hídrico. Então, a planta se alimenta da água que está no solo. Então, o nosso papel aqui é fazer com que essa água seja mais nutritiva e contenha todos os nutrientes essenciais para a planta. Então, através de uma adubação mais racional, a gente consegue fazer esse melhor uso. E outro ponto é fazer com que a raiz desça mais. Também a nutrição, através da oferta cálcio e enxofre para a planta, a gente consegue fazer com que ela desça mais no perfil e consiga, assim, buscar mais água para melhor ficar nutrida, né? Então, esse é o papel que a nutrição pode ajudar vocês.
Perfeito. Então, muito obrigado, João. Boa feira, boas vendas. A gente segue falando aqui direto de Não Me Toque, sempre com o sistema Osterg Sescope RS. Cooperativismo, a grande força do Rio Grande. Expo Direto Cotrijal, negócios que inspiram o amanhã. Senar Rio Grande do Sul, vamos juntos pelo seu crescimento e o apoio da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Atitude para um Rio Grande mais competitivo.
4:01, eu peço desculpas aos meus colegas aqui do Esporte Notícia, trazemos aí, sabe como é que é o jornalismo, aconteceu de última hora esse caso aí do Hospital São Lucas, da PUC. Vem aí agora tudo para você sobre esportes, é com Esporte Notícia, com Sérgio Boas, Alex Bagé e os nossos repórteres. Fiquem com Deus até às 9 da noite no Repórter Bandeirantes. Até lá.
Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.